pauta dinâmica aqui na Rádio Clube, vai conversar neste momento com o ministro da Cidadania do Brasil, Onyx Lorenzoni, Guilherme Zimmermann.
Exatamente, está na ponta da linha para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre o andamento dos trabalhos, o pagamento do auxílio emergencial. Bom dia, ministro, seja bem-vindo à programação da Rádio Clube.
Bom dia a todos os amigos, as amigas de Palmas, do Paraná. Também sei que vocês têm alcance em Santa Catarina. Mandar um grande abraço aí a ti, Ivan, e a ti, Guilherme, e agradecer pela oportunidade de prestar esclarecimentos.
Bom, ministro, teve início nessa semana o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, que envolveu, inclusive, uma reorganização do trabalho para evitar aglomerações nas agências. Como é que está sendo esse pagamento da segunda parcela e o quanto que deve entrar em circulação aí na economia nacional?
Bom, a segunda parcela, o valor total dela é em torno de 41 bilhões de reais. Nós iniciamos na segunda-feira, dia 18, o pagamento do Bolsa Família, são 19 milhões de pessoas, né? São 14 milhões 274 mil famílias, é o maior número, né, da história do Bolsa, que atende, vamos dizer assim, os ultra vulneráveis. Nós vamos nos pagamentos do Bolsa Família até o dia 29 de maio, de acordo com o número final do NIF, que é o número de identificação social. Começamos segunda-feira no 1, ontem foi no 2, hoje é o 4, final 4, né, quinta-feira. Na própria segunda-feira, nós já começamos à noite o crédito em poupança e contas e transferências bancárias da última parcela, perdão, do último grupo da primeira parcela. São aqueles que se cadastraram do dia 23 de abril ao dia 30, num total de 8 milhões e 400 mil pessoas que vão receber ao longo dessa semana, fechando, portanto, o mês de abril. Nós temos em avaliação na DataPrev em torno de 5 milhões de CPF, que são aqueles que ou atualizaram o seu cadastro, ou revisaram o seu cadastro, ou fizeram pela primeira vez o seu cadastro a partir do dia 1º de maio até o dia 10 de maio. E nós conversamos ontem um pagamento em grupos por data de aniversário de 31 milhões de pessoas que passam a receber a segunda parcela. São as pessoas que nós encontramos através do cadastramento no aplicativo do dia 7 de abril ao dia 22 de abril, mais 10 milhões de pessoas do cadastro único. E também aquelas mães que nós chamamos de monoparentais, que são as mães que são chefes de família. Então, isso nós vamos, a parte que fomos ontem, foi janeiro e fevereiro, hoje faz março e abril, amanhã se faz maio e junho, e assim sucessivamente até quinta da semana que vem, quando nós concluímos mais 31 milhões de pessoas que estarão pagas. E no outro sábado, então a partir de 30 de maio, esses que começaram a ser creditados agora, no dia de quarta-feira, ontem, eles terão a possibilidade do saque bancário, né? A partir do dia 30 de maio, exatamente no dia posterior a conclusão do pagamento do Bolsa Família.
Bom, ministro, o auxílio emergencial ele abrange em torno de 50 milhões de beneficiários em todo o país. Como é que foi o trabalho?
59.
Quase 60 milhões, né, de beneficiários.
E como tem esses 5 milhões que estão em processamento e nós temos algo mais ou menos parecido com isso, que são retidos, por que são retidos, né? São cadastros complexos, quer pela composição familiar, quer porque há suspeita de óbito, quer porque estão em fase ainda de recebimento de algum benefício, né, assistencial do governo, né, tipo auxílio-doença ou seguro-desemprego. Mas, por exemplo, a pessoa que vem recebendo seguro-desemprego até o mês de abril, ela, a partir do 1º de maio, ela tem direito. Então, a gente precisa acompanhar, porque algumas das bases de dados, elas são móveis, né? Elas se modificam todo mês. Então, nós precisamos ter esse acompanhamento. Então, nós podemos chegar, só para a informação que você precisa, algo entre 63 e 65 milhões de pessoas.
Pois é, ministro. Pois é, ministro. E como é que é esse trabalho de organização aí do Ministério da Cidadania, do Ministério da Economia, da Caixa Econômica? Como é que é organizar uma operação financeira desse tamanho?
Olha, é muito complexo, né? Primeiro, porque nós tínhamos no cadastro único que nós herdamos, né, de outras administrações, 75 milhões de pessoas são as mais vulneráveis, teoricamente, né? E ali nós tínhamos, quando nós chegamos no Ministério no mês de fevereiro, nós tínhamos 60 milhões, desses 75 que tinham CPF. Aí nós fizemos uma força-tarefa em março, conseguimos colocar mais 5 milhões. Então hoje, das 75 milhões que tem no cadastro único, que serve para inúmeros programas, não apenas federais, também estaduais e municipais, nós temos 65 milhões com o CPF. Depois, nós tínhamos, agora começa um grau de complexidade, nós tínhamos a previsão, por estudo do IPEA, FGV e universidades brasileiras, de que nós deveríamos ter os tais dirigidos, oscilariam de 6 a 10 milhões, dependendo do estudo. Nós já encontramos praticamente 24 milhões de dirigidos. São aquelas pessoas que nunca estiveram perto do Estado, nunca foram vistas, nunca foram enxergadas, né? E nunca tiveram nenhuma proximidade com a organização formal. Bom, esses 24 milhões de hoje, eles têm todos eles conta bancária, aberta na Caixa. Todos eles, a gente sabe, o CPF, a compulsão familiar, a principal atividade, onde é que mora. Então, tem, no meio de toda uma situação muito difícil, né, que nós todos vivemos, também tem uma coisa positiva, que é o Estado brasileiro, o governo brasileiro, e aí o presidente Bolsonaro sempre teve uma super preocupação com os informais, né, que são as pessoas que, na sua ampla maioria, trabalham durante o dia para comer durante a noite, ou trabalham num dia para levar comida para casa no outro dia, a gente conhece bem isso, e o presidente Bolsonaro sempre teve uma super preocupação com essas pessoas. Mas nós chegamos a um número muito maior que nós imaginávamos, né? É mais do que o dobro daquilo que era previsto. E nós poderíamos depois ter políticas públicas para essas pessoas, tipo microcrédito, treinamento, estímulo ao empreendedorismo, que a gente vai ajudá-las a sair mais rápido da crise e vai também ajudá-las a prosperar, o que é uma coisa muito importante, né? Porque o trabalho e o emprego, ele é fundamental. E essa sempre foi uma grande preocupação do presidente Bolsonaro. E aí eu vou lembrar, né, há quase 60 dias atrás, que ele sempre dizia que tinha que equilibrar, tinha que ter equilíbrio entre a proteção à saúde, a proteção àqueles grupos mais vulneráveis, aos nossos idosos, principalmente. Mas a gente não podia perder a perspectiva, e aí tem um recado direto, né, para todos os administradores municipais, prefeitos, secretários, vereadores e também os governadores, de que a miséria, a fome e o desemprego matam mais do que a epidemia. Se alguém tem dúvida do que eu estou dizendo, basta olhar a última década aqui na América Latina, do México para baixo. Tudo aquilo que a miséria, a fome e o desemprego causou. Então, ele sempre teve essa preocupação de equilibrar os cuidados com a saúde e também montar essa grande rede de proteção que nós, do Ministério da Cidadania, cuidamos dos mais vulneráveis, dos informais, dos indivíduos, dos microempreendedores. Agora, o Ministério da Economia, através do BEM, né, que é o benefício emergencial, cuida daqueles que têm carteira assinada. E até o final da semana passada, meu dado é de sexta da semana passada, os acordos estavam preservando 7,5 milhões de empregos feitos através do BEM, e seguramente vai chegar a totalidade desses empregos mantidos, que são 24 milhões de pessoas que têm carteira assinada no Brasil. Então, é um super esforço que o governo vem fazendo, né, para poder ajudar a sociedade brasileira a vencer a epidemia e poder manter emprego, ocupação, atividade econômica.
Ministro Onyx Lorenzoni, bom dia, Ivan César falando. Obviamente que é eficiente e eficaz neste momento a intervenção do Estado nesse momento de depressão econômica que estamos vivendo e, como o senhor fala, auxiliando aqueles que mais detêm necessidades emergenciais neste momento. A pergunta que fica, ministro, é o Estado, que o Estado por si só ao longo do tempo vem sofrendo as crises fiscais. O Estado brasileiro vai ter condições de implementar tais políticas públicas que o senhor coloca aí no médio e curto, médio e longo prazo, ministro?
Olha, Ivan, primeiro um excelente questionamento, tá? Mas muito do que nós estamos fazendo neste ano, nós começamos, e todos concordam, inclusive na semana passada, o Banco Mundial, o BID e organismos ligados à ONU fizeram contato lá com o Ministério para tentar entender como que no Brasil a gente montou um sistema de auxílio tão rápido, tão grande e tão eficiente, né? Porque, imagina, nós no dia 3 de abril nós tínhamos uma lei na nossa frente no Diário Oficial, 4 dias depois nós tivemos um ato de coragem quando escolhemos o aplicativo, né, através do telefone celular para poder fazer esse cadastramento. Isso, nenhum país tinha feito isso ainda, o Brasil foi inédito nisso. E bom, talvez a grande conclusão de que nós acertamos na fórmula é, apesar, claro, que aprendemos com ela, cometemos erros, a gente tem a humildade de saber que ninguém é perfeito e o processo foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, né? E cada vez a gente consegue dar um passo em direção a atender melhor as pessoas. Mas, de qualquer maneira, o sistema brasileiro atendeu, né? O aplicativo... O trabalho da DataPrev, que foi muito importante, o trabalho também de todos os funcionários da Caixa Federal, né, das equipes lá de cidadania. Mas eu dizia que no ano passado nós organizamos o Brasil. O Brasil recuperou pelo trabalho feito pelo time do presidente Bolsonaro, né, sob o comando dele, nós recuperamos a credibilidade interna e a credibilidade externa. Nós, no ano passado, fizemos a maior reforma presidenciária do mundo ocidental, de uma única vez, quer em profundidade, quer em amplitude. E também, para lembrar, a economia deste ano ela é superior, né, a 150 bilhões de reais, né, da reforma e de todas as outras modificações que nós fizemos. E esses recursos é que estão permitindo que a gente faça o atendimento e que o impacto fiscal possa ser melhor absorvido pelo Brasil. Imagina se nós não tivéssemos a reforma da Previdência, qual seria a situação fiscal do Brasil, né? Ele é muitíssimo mais grave. Por outro lado, o governo trabalha com um volume de recebimento de investimento muito grande. No ano passado, só o PPI, que na época eu estava na Casa Civil, tinha a responsabilidade de coordenar, que é o Programa de Parceria de Investimentos, nós trouxemos para o Brasil mais de 500 bilhão de investimentos. Né? Foram 442 bilhões de investimentos em 10 anos, sem contar impostos e royalties, e mais 90 bilhões que vieram de bônus de assinatura, né? Que entrou direto para o Caixa do Tesouro. Então, o Brasil vem numa crescente, né, do ponto de vista de melhoria da sua condição econômica, de recebimento de investimentos estrangeiros. O Brasil continua com credibilidade junto ao mundo que cresce. E tem um fator muito importante, Ivan. Esse episódio da China, isso não vai, vamos dizer assim, sair barato, né? Porque vai haver uma reordenação global de redirecionamento de investimentos, né? Existem muitas dúvidas. Né, e é muito curioso um país do tamanho da China ter só aquele número lá de 88 mil infectados e coisa parecida, né? Então, há uma dúvida muito grande no mundo na manutenção de investimentos, e devem ser redirecionados um grande número de empresas que vão se reposicionar, né? Algumas sairão lá da Ásia. E onde é que elas vão ir? O Brasil é a bola da vez dos investimentos. E uma coisa positiva, vocês estão num estado como o meu, né, no Rio Grande do Sul, que é um estado fortemente produtor agrícola e exportador. O Paraná tem uma marca muito importante. O que que ocorre? A agricultura brasileira, mais uma vez, no mês de abril, deu outro show, né? Ou seja, o maior índice de exportação de grãos da história brasileira foi no mês de abril, no mês que passou. Eu estive conversando com a empresa Cristina, que nós temos algumas ações que nós fazemos conjuntamente, como o PAA, por exemplo, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e no mês de abril foi o mês da história brasileira em que mais se vendeu grãos para o mundo todo. Então, o Brasil tem grandes alavancas que, se Deus quiser, vão nos dar condição da gente poder recuperar rapidamente a economia no momento que a gente sair desse episódio. Só claro, não podemos continuar com essa falta de racionalidade e de equilíbrio. Cidades que estão a 1.000, 1.500 quilômetros de um foco de Covid e a cidade tem lockdown, isso não faz nenhum sentido.
Bom, ministro, ainda sobre o auxílio emergencial, há algumas propostas na Câmara, no Senado, de que esse auxílio seja prorrogado. Já ventilou-se até a possibilidade aí do auxílio ser permanente. No governo, há alguma discussão nesse sentido? Há alguma possibilidade?
Bom, Guilherme, primeiro, né, auxílio se transformar em permanente não é possível, né? Nenhuma sociedade do mundo aguentaria manter um tal grau de benefício, né? Ninguém consegue em lugar nenhum do mundo. Ainda mais na intensidade com que nós estamos fazendo. Agora, nós, quando foi montado em parceria com o Congresso Nacional esse auxílio emergencial, qual foi o raciocínio que presidiu? As epidemias no século XX duraram em média 12 semanas, todas, sem exceção. Entre o aparecimento, o desenvolvimento dela, chega no pico, depois desce muito rapidamente. Bom, nós iniciamos em abril, maio e junho, esse processo começou em março, teoricamente, ao longo do mês de junho, deve estar, vamos dizer assim, já na curva mais baixa, né, da epidemia. Bom, como o Brasil é um país continental e a doença também se desenvolveu provavelmente no país, por causa do tamanho, é diferente, porque uma epidemia na Bélgica, e tem uma epidemia no Brasil. Quantas Bélgicas cabe aqui dentro? Não, umas 15, eu acho. Então, ou 20. Então é evidente que a situação é completamente diferente. Mas neste momento, o que nós estamos trabalhando é para cumprir as três parcelas, não há previsão na continuidade. E por isso também que nós, por exemplo, no acolhimento às famílias do Bolsa, que é o programa que atende os extremamente vulneráveis, nós mantivemos o mesmo calendário, a mesma rotina, exatamente para poder, e priorizamos agora na segunda parcela o pagamento do Bolsa, exatamente para dar essa condição de melhor acolhimento às famílias que são as mais vulneráveis do Brasil. Agora, é claro, existem movimentos, existem estudos, mas nós não temos definição. Então, tem que aguardar um pouco para ver como é que as coisas vão caminhar.
Ministro Onyx Lorenzoni, obviamente, além da sua missão institucional de condução do Ministério da Cidadania, o senhor, por certo, atua desde o princípio do atual governo como um agente político de amparo, de apoio, de dinamização das ações do atual governo brasileiro. Essa questão envolvendo ministros da saúde atrapalha o projeto, e o que de verdade tem na saída do Mandetta, depois, logo na sequência do outro ministro, a partir do ponto de vista político, não do ponto de vista que, pelo menos nós aqui, onde nos encontramos geograficamente, ficamos sabendo.
Bom, é o Ivan, né, que perguntou.
Isso.
Ivan, é o seguinte, presidente Fernando Henrique trocou 70 ministros. O Lula, 90. A Dilma, 70. O presidente Bolsonaro, até agora, contando a troca de candidato, né, que eu sou um dos exemplos, né? Eu tenho uma amizade, uma relação com o presidente de muitíssimos anos, né? Então, nós temos uma relação de muita lealdade, né, entre nós e todo o time. Então, o que acontece? Foram oito trocas ou, né, ou saídas, né, ou entradas de novos ministros. Então, para um ano e meio de governo, é muito aquém da média dos últimos três governantes-presidentes brasileiros. Né? Então, acho que isso é um dado importante. Segundo, o que ocorreu na área da saúde foram visões, né, diferentes, né, entre o presidente e a maior parte dos membros do governo e aqueles que estavam comandando a pasta. Né? Isso pode acontecer em qualquer área. Né? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: o Ministério da Saúde recebeu desde o início do processo, e eu me lembro bem, porque eu estava, como hoje faz, muito bem, com grande qualidade, o general Braga Neto, lá na Casa Civil. Em janeiro, nós começamos a conversar e as primeiras notícias chegavam da China sobre a possibilidade do coronavírus. E eu me lembro bem, né, do que nós conversamos em janeiro, fevereiro, né, março, abril. Então, o que aconteceu mesmo foi visões diferenciadas sobre a maneira como a situação deveria ser conduzida, e eu vejo com absoluta normalidade, né, essas trocas ou substituições. As responsabilidades do presidente, como capitão do time, né, como o chefe da nação, é de poder olhar o todo. E no momento que tu tem uma epidemia, que é a primeira da era digital, né, em larga escala. Segundo, que foi muito mal manejada pela Organização Mundial da Saúde, que durante os primeiros meses acobertou e protegeu o regime chinês. Eu não posso esquecer disso também. Tá? Então, o que que ocorre? O presidente foi a primeira voz a ser levantada, no sentido de que deveria haver equilíbrio, proteger sim a saúde, dar todas as condições, e eu que acompanhei a execução orçamentária em janeiro, fevereiro, e acompanho dentro do governo, né, todos os movimentos, não faltou um real ao Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde pudesse equipar o SUS, fortalecer o sistema público hospitalar, apoiar estados e municípios na estruturação de que o sistema de saúde pudesse dar a resposta necessária. Da mesma maneira que não faltou para o SUS, que são dois grandes sistemas no Brasil. O Sistema Único de Saúde, né? E o SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Nós estamos distribuindo aos municípios paranaenses e brasileiros entre o dia 8 de maio e o dia 8 de junho 2.200.000.000 de reais em equipamentos de proteção individual para as pessoas que trabalham nos CREAS, compra de alimentos para as instituições que fazem abrigamento de idosos ou de crianças, abrigamento e alojamento e alimentação de moradores de rua, mas todo o trabalho do SUS. Inclusive, tomamos uma decisão inédita na história do sistema. Nós pagamos de uma única vez, dia 8 de junho, vamos repetir, perdão, dia 8 de maio, vamos repetir dia 8 de junho. Basta entrar no site de cidadania, lá está o nome do seu município, lá qualquer cidadão vai ver o quanto de dinheiro está indo para a assistência social do seu município. E nós pagamos no mês de março, abril e maio, agora dia 8 de maio, e vamos pagar junho, julho e agosto, no dia 8 de junho. Então são volumes muito grande de recursos, exatamente para que os municípios possam enfrentar a doença e possam também ter esse cuidado de manter, que o presidente Bolsonaro sempre trouxe, de manter o equilíbrio. O Brasil conseguiu recuperar o ano passado mais de 1 milhão de empregos novos, o Brasil vem na recuperação econômica, não dá para jogar o Brasil no caos da fome, da miséria e do desemprego. Né? O nosso caminho não é parecido com o da Venezuela, não. O nosso caminho é parecido com aquilo que a história brasileira vem construindo, que é de um país que, em todas as condições, está entre os 10 maiores do mundo. Nós precisamos melhorar cada vez mais a condição de vida dos brasileiros.
O ministro Onyx Lorenzoni, o senhor já como a proximidade que tem do presidente Jair Bolsonaro e fazendo parte, obviamente, também da dinamização política, já tem um nome que pode ser anunciado, antecipado ou conjecturado em relação a quem possa assumir o Ministério da Saúde do Aravante?
Olha, deixa eu fazer aqui até uma defesa de elogio público. General Pazuello, que hoje está respondendo interinamente pelo Ministério da Saúde, eu trabalhei com ele no ano passado, porque o projeto Acolhida, que é o melhor e maior projeto de acolhimento de refugiados do mundo, é reconhecido por todas as nações do mundo, pelas Nações Unidas, como o melhor projeto de acolhimento de refugiados do mundo todo. Quem coordenou, e eu trabalhei de maneira muito próxima, quem coordenou praticamente todo o ano passado foi o General Pazuello. É um gestor admirável, é uma pessoa com uma capacidade impressionante, é um homem de grande cultura e que tem uma característica muito importante: ele sabe montar time, ele sabe montar equipe. Então, eu acredito que o General Pazuello, na sua interinidade, né, ele vai mostrar ao Brasil essa capacidade de gestão, vai dar estabilidade, vai dar eficiência às ações do Ministério da Saúde. E eu aqui torço para que o presidente lá na frente possa, inclusive, escolhê-lo para mantê-lo lá. Eu acho que é uma das pessoas mais capacitadas que o Brasil tem como gestor público nesse momento no Brasil. E eu acho que eu tenho muita fé, né? Eu sou um cara, eu sou evangélico, tenho muita fé em Deus e proclamo a minha fé publicamente, né? Eu torço, rezo muito a Deus para que o General Pazuello possa também no Ministério da Saúde, né, mostrar toda essa condição de gestor que ele mostrou lá na Operação Acolhida, a ponto de vários países do mundo vêm preparando aí premiações que o Brasil muito brevemente vai receber por conta do trabalho que fundamentalmente ele foi o grande coordenador. Então tenho certeza que a saúde brasileira está em boas mãos. Ele vem se cercando de técnicos de alta competência, está montando um conselho de pessoas que têm muita experiência para aconselhar nesse momento, e nós precisamos fazer uma gestão que pacifique o Brasil e que, acima de tudo, poupe vidas e melhore a eficiência tanto no diagnóstico quanto no enfrentamento dessa doença.
Aproveitando essa questão política, ministro, desde o início, desde a campanha, desde o início do governo, o presidente e seus assessores sempre batiam na tecla de que não haveria loteamento de cargos no governo. Porém, nas últimas semanas, foram abertas negociações com diferentes partidos e oferecimento de cargos para o chamado Centrão. Como é que o governo explica essa mudança de postura e responde às críticas também por essa mudança de posição?
Bom, primeiro é o seguinte, né? Em todas as democracias do mundo existe esta participação, né, de representantes do parlamento no poder executivo. Isso é normal e natural. Isso acontece na Alemanha, isso acontece na Espanha, isso acontece na França, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Canadá, isso acontece em Israel, isso acontece no Brasil, né? Então, esse é o primeiro fato. Qual é o segundo fato? O segundo fato é que eventual participação, nós temos vários, né? E ao longo do governo vem participando, né? Posso dar um exemplo. O ex-deputado Rogério Marinho foi secretário de ministro de desenvolvimento regional, ele foi secretário de trabalho e previdência, fez um extraordinário trabalho a ponto de que o presidente o escolheu para tocar um ministério importantíssimo que é o desenvolvimento regional, né? Então, só para mostrar que só pelo fato de ter muitos mandatos, ou ser um deputado federal eleito ou indicado por algum partido político, isso não quer dizer que a pessoa vai fazer qualquer coisa de errado, ao contrário, né? Pode e deve fazer o que é certo. O governo Bolsonaro, graças a Deus, é uma grande bandeira nossa. Nós estamos, né, entrando aí no 17º mês de governo, né? Sem nenhum caso de corrupção, vai continuar assim. O presidente Bolsonaro tem um comando muito firme, de todos os ministérios, um acompanhamento de todos os órgãos federais. E no governo do presidente Bolsonaro, nós não vacilamos em nenhum momento com essa questão. Então nós temos um governo que montou um time, que é o time que o presidente Bolsonaro montou, que serve ao Brasil, com humildade, com muito trabalho. Nós enfrentamos uma perseguição e uma guerra cotidiana com parte da imprensa brasileira, veículos como Folha de São Paulo, Globo, parece que é destruir o Brasil, e para o presidente Bolsonaro não tem nenhum problema de tentar destruir o Brasil, não tem nenhuma razão, né, para que isso aconteça, mas acontece. Aí tem os interesses econômicos, aí tem os interesses ideológicos, aí tem uma série de coisas. Nós sabíamos que nós íamos enfrentar muitas batalhas, né, ao longo desse primeiro mandato do presidente. Tenho certeza que vão continuar enfrentando no segundo mandato do presidente Bolsonaro. Então, a gente tem tranquilidade, fé em Deus, trabalhamos com a verdade e tenho certeza que o Brasil vai continuar crescendo sob o comando do presidente Jair Bolsonaro.